A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Olá, muito boa noite. Está entrando no ar mais um Quilombo, o terreiro da FM Cultura. No programa de hoje, vamos apresentar a trajetória de Silvia Abreu, jornalista, especialista em produção e gestão cultural, que tem diversas premiações na área. CEO na empresa SM Comunicação e Gestão Cultural Limitada, Silvia é também diretora de projetos na organização Odabá. Como jornalista, atuou em vários órgãos de imprensa na capital e no interior do Rio Grande do Sul. Como divulgadora e assessora de imprensa, tem trabalhado para artistas e entidades culturais públicas e privadas, além de organizações do terceiro setor. Sua atuação na área cultural abrange o teatro, o circo, a música, a dança, o audiovisual, a literatura, o carnaval e as artes plásticas. Eu conversei com a Silvia aqui nos estúdios da FM Cultura e essa entrevista que a gente passa a ouvir a partir de agora. Silvia Abreu, é um prazer te receber aqui no espaço da FM Cultura, no programa Quilombo.
E é um prazer, Alain e ouvintes, é uma honra estar aqui nesse espaço.
Bom, começar dizendo que nas produções que tu realiza, estás acostumada a trabalhar por trás das cortinas. Mas hoje a ideia é apresentar justamente a tua trajetória pessoal, né? A tua vida, mostrar a tua biografia, Silvia Abreu. Então eu começaria te pedindo para tu explicar como é que é esse trabalho de produção artística que tu faz.
Quando as pessoas vão, né, assistir um espetáculo, elas jamais têm ideia do que acontece até que um artista consiga subir no palco, né? E muitas vezes, quando eu convido algumas pessoas para conhecer o processo, elas ficam muito impressionadas da quantidade de pessoas envolvidas, de tudo que é preciso fazer anteriormente para que algo saia bem feito. Quanto mais tempo a gente dedica a esse processo de planejamento, de pré-produção, melhor o resultado, né? Esse resultado ele vai se mostrar no público, né? Na plateia que vai estar ali, na divulgação. É isso. É um trabalho de bastidores, é um trabalho invisível. E eu costumo...
Que é imprescindível.
Imprescindível, né? Não, sim. Se não tem um produtor, o artista terá que ser o produtor. A atividade em si, ela não pode ser suprimida. Alguém terá que fazer isso. Se não tem o personagem produtor, no mínimo o artista vai estar fazendo isso. Mas é sem a produção, né? Sem o estar por trás ali, concorrendo para que tudo saia corretamente, não tem como colocar um trabalho em pé. E hoje, cada vez mais, assim, isso é necessário, porque os processos de produção se sofisticaram muito, né? Hoje em dia, um artista que desconhece o lado avesso, né, da cena, ele vai ter muita dificuldade de conseguir realizar o seu intento, né? Que é cantar, que seja interpretar ou fazer o que quer que seja à frente do público, né?
O ideal mesmo é que o artista tenha, de fato, alguém para fazer essa produção, porque, falo com conhecimento de causa, é muito complicado tu lidar tanto com a parte artística quanto com a parte de produção, que envolve, de fato, assim, muitas demandas, muita entrega, muita dedicação e muito conhecimento também para dar conta disso.
Sim, é preciso muito conhecimento, é preciso muita entrega, é preciso criatividade, é preciso estratégia. Mas o ideal é que o artista tenha, né, um produtor. Mas numa fase inicial, é difícil ele ter esse produtor, ele ter esse profissional. Então, hoje em dia, mais do que nunca, eu noto uma tendência. Os artistas estão tendo que se preparar para a gestão dos seus projetos. Sim. E ele consegue ter um produtor num estágio mais avançado. E, mas no começo ele não, dificilmente ele tem. Por isso ele precisa desenvolver essas habilidades e competências. Até porque para ele mandar, para ele delegar funções, ele precisa conhecer, né, sobre esse trabalho. Então, eu sempre aconselho a pessoa estudar, buscar, conhecer, desenvolver conhecimentos na área da gestão cultural para poder entender e poder se desdobrar, poder mostrar, inclusive, o seu trabalho. Não tem escapatória. Não tem como no começo de carreira ele querer achar que vai ter um produtor, só com muita sorte. Ou com muito dinheiro, né? Se ele tiver dinheiro, ele pode pagar alguém, com certeza.
E o que que te levou a começar a trabalhar com produção?
Eu entrei na produção porque eu não consegui ser atriz. Eu queria ser atriz. Mas por ser uma mulher com um corpo racializado, eu não conseguia papéis. A não ser papéis estereotipados e nem todo... E naquela... Quando eu comecei, há 30 anos atrás, haviam muitos papéis demarcados, né? Uma pessoa negra fazia papel de escravizado, de empregada. E eu não era... Eu sou uma mulher negra de pele clara, né? Eu não sou uma mulher negra com as características de uma mulher, né, que todo mundo entende... Uma tia Anastácia, por exemplo, né? Sim. Então, eu não cabia em lugar nenhum. E como eu também... Eu vim sair do interior, né? Para vir morar aqui, para vir estudar aqui. E quando eu cheguei na faculdade de jornalismo, eu encontrei um curso... Eu encontrei dentro do curso de jornalismo da Unicinos um grupo de teatro muito forte que tinha lá. Dirigido pela professora Tânia Wolff. E eu entrei no grupo... E lá ela me convidou, ela vendo que eu era uma atriz que chegava no horário, dedicada, ela disse, olha, tem uma vaga para produtora do grupo, tu não gostaria de participar, tu vai ganhar X créditos. Não me lembro se eram dois créditos. Isso representava muito financeiramente. Eu tinha bolsa, tudo, mas era muito dinheiro. Bolsa não, tinha crédito educativo, enfim. Uhum. Aí eu entrei e quando eu comecei a trabalhar com produção, eu fiquei simplesmente apaixonada porque eu percebi que havia toda uma mágica por trás desse trabalho. Quer dizer, tu era capaz de levantar um espetáculo, né? Tu tinha o poder, digamos, de fazer uma coisa acontecer. Eu achei isso fascinante. Como uma virginiana, né? Assim, uma pessoa que já tem uma habilidade para organização, para o método, para a estratégia, foi fácil. E eu logo me dei muito bem nessa função. Em seguida, eu, em Porto Alegre, já comecei a me inserir em grupos profissionais, já como já cheguei dizendo, eu sou produtora, sem sequer saber se realmente eu era. Mas algo dentro de mim dizia que eu era. Eu sabia que eu era. E já nos primeiros trabalhos eu já recebi prêmio. Então, assim, aí dali só foi, né? Foi assim que eu descobri essa minha vocação.
Que legal. Bom, como nós estamos num programa que ele é também musical, e eu te pedi para tu separar algumas musiquinhas, né? Para sonorizar esse programa, eu começaria te perguntando qual a primeira música que vamos ouvir e o porquê da tua escolha.
Ah, então, eu listei umas 15, poderia ser muito mais, né? Mas eu acho que uma das primeiras que eu vou sugerir é Amor de Índio, do Beto Guedes. Eu podia ter começado pelo Dilê Armando Reis também, né? Porque meu pai ouvia muita música. Eu vim assim, eu tive uma cultura musical muito, muito grande, porque meu pai, ele tinha já um gosto muito sofisticado. Eu ouvia jazz em casa, ouvia música brasileira, muita música brasileira. Minha mãe gostava de cantar as músicas da Dalva de Oliveira, Ângela Maria. Então eu vivia nesse universo musical. Eu me lembro que meu pai, ele gostava de ouvir Dilê Armando Reis, A gente ouvia muito. Então, assim, o violão, né, o som do violão era uma coisa que eu gostava muito. Acho que para começar, assim, marcando assim, essa lembrança da casa, né, de casa, eu ouviria de Lermando Reis, então.
Silvia, uma de tuas bandeiras de luta tem sido a promoção de artistas negros. Sim. Por que esse recorte?
Então, assim como eu fui impedida, né, de desenvolver um dos meus lados artísticos, e eu achava que haviam esses estereótipos que precisavam ser quebrados. Um ator, por exemplo, ele pode fazer qualquer papel, né? E eu, de começo, assim, eu, logo no começo da minha carreira, eu me integrei ao grupo Caixa Preta, né? Que era um grupo de artistas negros. E ali eu verifiquei que os princípios desse grupo coadunavam, né, com o que eu também pensava, que é um ator ser capaz de fazer qualquer papel. Então, a partir dali, passou a ser uma luta minha, assim, buscar espaços onde os negros possam se expressar de todas as formas. E assim foi na arte, assim foi mais recentemente no meu trabalho junto à Frente Negra Gaúcha, né, que é buscando espaços de liderança de pessoas, espaços de poder para pessoas negras, né? E nunca me... Sempre me incomodou, me incomodaram esses estereótipos, a maneira como o negro era visto. E eu mesma tive, como profissional, eu tive muitas dificuldades, assim, né? De inserção. Quando eu começo a trabalhar, as pessoas negras, elas eram poucas nos espaços, assim, que eu frequentava, né? Espaços mais intelectualizados quase não havia.
Sim.
Então, eu achei que eu podia contribuir para essa luta. De que maneira, né? Defendendo iniciativas que buscassem dar visibilidade. Hoje essa visibilidade se estende aos indígenas também, né? Eu tenho cada vez mais ampliado essa luta por dar visibilidade a todos, né? A população LGBTQI, pessoas com pessoas portadoras, né, de deficiência, ou pessoas com deficiência, né, que é o que, como se diz hoje. E então eu acho que as pessoas têm que ter a liberdade de estar onde elas quiserem estar, né, desde que desenvolva, não é, as competências necessárias. Mas até para isso elas precisam ter oportunidades, né? E eu busco hoje abrir oportunidades. Sim.
Tu começaste dizendo como eu fui impedida. E imagino que isso também tem a ver um pouco com o teu processo da infância, né? Enfim, e tu disseste agora há pouco também que tu não és de Porto Alegre. De onde tu és e como foi a tua infância nesse sentido?
Eu nasci em Taquari, mas com 11 anos eu fui morar em Lajeado, uma cidade de colonização italiana e alemã. E ali eu já era uma das poucas meninas negras que frequentava, digamos, a sociedade lajadense, porque, né, a maioria eram pessoas de origem ítalo-alemã. Mas quando jovem, eu não percebia muito isso, assim, porque eu era uma jovem muito, que lia muito, muito articulada, e eu... Lá eu me envolvi com o movimento do carnaval, então eu era passista na escola de samba e eu era uma pessoa muito querida, né? Até ali eu ainda não tinha consciência que eu era uma menina negra, né? Eu só fui ter consciência quando um rapaz da sociedade se interessou por mim e aí a família deu um jeito de interromper esse namoro. Aí, ali, pela primeira vez, eu percebi que eu era uma pessoa diferente. Que eu não era igual a todo mundo, como eu achava que eu era. E ali eu vi que tinha uma coisa, opa, tem alguma coisa que eu não sei exatamente o que é. Porque o meu pai, a minha mãe é uma mulher branca, meu pai é um homem negro. Mas, imagina, há muitos anos atrás não se falava sobre isso. Uhum. Ao contrário, as pessoas procuravam, quanto menos se falasse nisso... menos constrangimento tu causava. E o meu pai era um homem que tinha um cargo importante. Ele não era um homem negro que trabalhava no chão de fábrica, sabe? Ele tinha um... Ele era um funcionário da companhia telefônica, sabe? Da CRT. Então, não era um lugar onde pessoas negras trabalhavam. Os colegas deles trabalhavam na limpeza. E ele, uhum, ele era um homem... que, digamos assim, não sujava as mãos, né? Como se dizia antigamente. Trabalhavam, as pessoas diziam, é um trabalho limpo, quer dizer, né? Não era um trabalho braçal.
Sim.
E, então, eu tinha, eu tive, claro, assim, toda uma formação, né? O meu pai lia muito, então eu sempre li, eu lia também. Então, era esse ambiente que eu frequentava. E eu achava que eu era como todo mundo, só que não, né? Ali foi que a primeira vez que eu percebi que eu não era igual a todos. Ali eu comecei a despertar minha consciência racial. E ao chegar em Porto Alegre, então, aí com o tempo eu fui abrindo espaços e vendo nos lugares onde eu trabalhava, que foi um dos primeiros lugares que eu trabalhei, foi a Zero Hora, que ali não havia, só tinha na época uma pessoa negra que eu conhecia trabalhando, que era a Vera Daisy, trabalhando, que foi assim, né, uma inspiração para mim. Eu disse, opa, isso é possível, né? E enfim, era, eu achava que eu tinha que ser também, que eu podia também, né, conquistar espaços que normalmente, né, não nos eram permitidos.
Que bacana. Bom, eu vou te pedir então mais uma sugestão musical. Qual é a tua escolha e por quê?
Qual a escolha? Eu acho que lá... Eu vou trazer uma música do tempo da minha adolescência, que é uma música que... foi a primeira vez que eu percebi que havia uma coisa além daquele mundo que eu conhecia, que era Lajeado, assim, aquele mundinho onde eu convivia. Foi quando eu recebi a visita de uma prima que veio de São Leopoldo, mas ela tinha hábitos de menina da cidade grande. E eu fiquei fascinada com ela, assim, sabe? Do jeito como ela era desenvolta, ela não era tímida, eu era uma menina muito tímida, até por ser um pouco de, né, por ser diferente, eu era tímida. E ela era tão desenvolta, ela era tão bonita, tão tudo. E eu disse, nossa, eu queria ser assim também, né, como ela. E ela um dia me mandou de presente uma música que a gente sempre ouvia essa música para matar a saudade. De vez em quando, nas férias, ela vinha ou eu ia para São Leopoldo, a minha prima Rochelle. E ela me presenteou com Amor de Índio, que é uma música que até hoje eu gosto demais. E eu gosto dela na versão do Beto Guedes, ainda que o Almir Sater tenha gravado agora, recentemente, para a releitura do Pantanal. Ele gravou lindamente, mas as minhas lembranças são dessa música com o Beto Guedes.
Teu lado.
Esse foi Beto Guedes com Amor de Índio, aqui no Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.
Estamos de volta com o programa Quilombo, o terreiro da FM Cultura 107,7. Hoje estamos destacando por aqui a trajetória da jornalista e produtora cultural Silvia Abreu, que atua há mais de 30 anos no mercado de produção cultural e que entre 2019 e 2023 foi diretora de comunicação na Frente Negra Gaúcha. Seguimos com a segunda parte do bate-papo que eu tive com a Silvia aqui nos estúdios da FM Cultura. Agora, destacando temas sensíveis de sua vida pessoal.
Um momento que tu pode destacar como sendo um dos mais difíceis da tua vida?
Um dos momentos mais difíceis... Eu acho que foi quando eu me deparei com a maternidade e a possibilidade de fazer isso sozinha, né? Que é ao mesmo tempo, né? Uma coisa muito linda, a maternidade, principalmente para nós mulheres que somos moldadas assim, né? Para isso, mas de repente, por circunstâncias, tu tem que te deparar em ter que fazer isso sozinha. Foi um momento assim muito difícil, mas também foi um momento muito lindo assim, né? Porque esse momento me obrigou a ser melhor em muitas coisas. Assim, eu tive que me superar como pessoa, como profissional. E foi quando eu realmente assim, me desenvolvi. E isso me deu forças para eliminar todas as possíveis barreiras, né? Daquilo que eu não poderia, daquilo que não me caberia. Né? E eu fui ousando, eu fui fazendo, eu fui aceitando desafios, porque eu achava que eu tinha que fazer, eu tinha que mudar, né, algumas coisas nas estruturas. Eu tinha que deixar um mundo melhor para minha filha. Eu achava que eu tinha essa condição assim, né, de fazer. E é isso, assim. Então, foram tempos muito, muito difíceis, mas também foi um tempo de muito aprendizado, de muito crescimento, e eu agradeço muito a vida por ter me proporcionado isso, porque isso só me fez crescer e fez com que eu pudesse também gerar na dificuldade um ser humano muito lindo, que é a minha filha, da qual eu tenho o maior orgulho.
Dona Mariana.
É, Mariana. Acho que é a minha maior obra.
Então, guria, tu és uma guerreira, né? É. Uma mulher negra, mãe solo, aí teve que dar conta das questões pessoais, da criação da filha, do cuidado da vida profissional, de sobreviver e de fazer uma carreira de sucesso. Se tu tivesse como olhar para trás hoje e dizer alguma coisa para aquela Silvia.
Sabe, eu, às vezes, quando eu olho para trás, algum tempo atrás, eu olhei assim, como se eu olhasse o meu caminho, tá? E eu tenho tanto orgulho, tanta alegria, eu agradeço cada dificuldade que eu tive, de verdade. Eu acho assim que os problemas, se a gente sabe encará-los, se a gente não se vitimiza, né? Se a gente entende como algo que acontece para ti, acontece para todo mundo, né? Tu não tá livre de perguntas como, ah, por que eu? Nossa, qualquer pessoa passa por dificuldades. É como a gente encara ele, né? Então, eu digo assim, a gente sempre tem que buscar ajuda. E eu sempre tive ajuda. Eu acho que uma das coisas que fez eu chegar onde eu cheguei é que eu sempre encontrei pessoas muito legais na minha caminhada que me ajudaram. Isso é fantástico. Eu não teria chegado aqui se não fossem as pessoas que eu encontrei pelo caminho e que me ajudaram. Quando eu olho para trás, eu me orgulho muito da trajetória que eu percorri. Porque eu vim para Porto Alegre, como se diz, com uma mão na frente e outra atrás, sabe? Mas eu vim muito determinada. Muito determinada e eu vim muito preparada. Eu era uma jovem muito preparada. Eu tinha um approach de leitura acima da média. Eu lia muito. Então, eu era uma pessoa... Eu costumo dizer para os meus alunos assim, a gente, quando a gente inicia uma caminhada, eu trago essa imagem, né? É como se a gente fosse atravessar um deserto, assim. Não tem nada no caminho. Se tu sair com a tua bolsinha sem nada, tu não chega na metade do caminho, tu morre, né? Mas se tu te planejar e tu sair com o suficiente para a tua sobrevivência, tu consegue atravessar esse deserto e sair do outro lado vivo, né? Eu acho que eu me preparei muito intelectualmente e eu tive uma boa formação em casa, assim. Eu tenho 8 irmãos. Então, assim, eu sou uma pessoa muito amada. Eu fui uma pessoa muito amada. Eu tive um pai e uma mãe que cuidaram de mim. Eu tive irmãos que a gente, ao mesmo tempo que brigava, se amava muito, todo mundo se cuidava. Eu tinha noção de que eu era uma pessoa amada. Então, eu acho que quando o ser humano tem a noção de que ele é amado, ele está preparado para qualquer coisa. Isso. E se ele sabe ainda pedir ajuda, ele está feito na vida, entendeu? Dificilmente ele vai dar errado, né? Então, eu acho assim que essa caminhada... É uma caminhada de muita dureza, sem dúvida. Mas eu sempre encarei isso como uma coisa... Ok, é desafio, então vamos lá. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer, que é assim, eu não aceito não como resposta. Eu nunca aceitei que a vida me desse nãos. Eu transformei cada não em sim, até onde eu pude. Claro, tem coisas que são inexoráveis, mas tem coisas que tu pode mudar. Eu mudei o cenário, né? Ajudei a mudar o cenário. Uhum. Hoje uma pessoa negra pode ser o que ela quer. A minha filha é uma mulher negra e ela é atriz, entende? Então, assim, eu acho que a gente pode, sim.
Seguindo os passos da mãe.
Seguindo os passos da mãe.
E, Silvia, o que a gente vai ouvir agora?
Então, acho que falar disso, eu vou falar sobre isso, sobre superação. Eu quero falar de uma mulher que eu conheci, né, durante a minha trajetória e que me ensinou muito sobre superação, que veio antes de mim e que ajudou a consolidar os passos que eu, né, dei prosseguimento. Kezila Machado, uma artista maravilhosa que eu conheci, uma pioneira aqui na nossa música, compositora, atriz, sambista, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar durante muitos anos e aprendi muito com ela e tive a alegria de reposicionar o nome dela na música, né, através do meu trabalho de produção. Tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz com ela e eu convidaria o público, os ouvintes, para ouvir uma das músicas da Zilá, que se chama A Tristeza Terminou, que é uma música que, naquela fase da vida dela, era como se ela fizesse um balanço, assim, porque ela sabia que ela estava... que o disco dela representaria uma virada na carreira dela, como de fato virou, assim. Então, é uma música que prenuncia coisas boas, né? Então, eu escolhi essa entre tantas outras.
Melhorou. Nada mais. mais me impede agora de ser feliz, fazer tudo o que eu quis, cantar e desfilar na minha escola.
Silvia Abreu, no último bloco eu havia te perguntado sobre um momento que seria mais difícil da tua vida, né? Uhum. Então, neste bloco, agora para a gente mudar a sessão lágrimas, eu te pergunto sobre um momento que considera como sendo um dos mais felizes da tua vida.
Eu acho que um dos momentos... Eu tive muitos momentos felizes já na minha vida, assim, de reconhecimento pelo meu trabalho. Porque quando um artista que eu trabalho, ele é reconhecido... Isso, para mim, é a suprema felicidade, né? Eu trabalho para isso. Eu trabalho para que eles consigam mudar o status das suas existências e transformar seus sonhos em realidade. E acho que um dos momentos, dos grandes momentos da minha vida foi recentemente, quando eu conquistei um dos prêmios mais importantes da música brasileira, dos prêmios mais importantes... enfim, do país, que é o Prêmio Natura Musical, que eu consegui junto em nome da cantora e compositora Dessa Ferreira, uma artista incrível, uma artista maravilhosa, dentre tantas artistas que eu trabalho. Porque eu trabalho com artistas incríveis, né? Além da Zilá, passaram também pela minha vida... Pamela, passam, né, pela Pamela Amaro, Glau Barros, são artistas maravilhosas, mas com a Dessa eu tive a oportunidade, então, de ser convidada, né, para honrá-la nesse projeto que se chama Música Afro-Indígena Contemporânea, uhum. Em que a Dessa resgata, né, toda a herança cultural afro-indígena dela, na forma de música e de 3 videoclipes que foram esses contemplados pelo edital da Natura Musical. Tem sido um momento de muita gratificação, porque a Dessa vem sendo reconhecida no país inteiro, vem fazendo projetos interessantíssimos, e eu estou muito feliz pela carreira dela, estou muito feliz de tê-la ajudado a chegar nesse momento assim, tão significativo. Então é um dos momentos assim, importantes. Eu acho também que ver a minha filha florescendo e vendo a minha filha se destacando na área em que ela escolheu atuar, que ela também é artista, também é uma suprema
realização,
né?
Que bacana. Bom, tu tem mais de 30 anos de trajetória.
Sim.
O que ainda te falta realizar?
Ainda falta muita coisa. Falta, por exemplo, levar esses artistas para fora do Brasil. É um dos projetos assim, que eu tenho. Nos últimos anos tenho me dedicado para isso, sabe? Quero tentar abrir portas assim, fora do país. E hoje eu tenho também expandido o meu trabalho para o Brasil, né? Eu trabalho com artistas no Rio, Maranhão, Bahia. Eu tenho ajudado a construir trajetórias, né, fora daqui. Então, só me resta querer levar esse trabalho para fora do país e continuar expandindo, né? E continuar trabalhando para que mais pessoas possam realizar seus sonhos.
Que,
né?
Bacana, que bacana. Silvia, quero te agradecer a tua presença aqui no estúdio da FM Cultura, pela tua participação aqui no programa Quilombo, pela tua trajetória de vida, que é magnífica, maravilhosa, e deixo para ti agora aberto para as tuas considerações finais.
Nossa, é difícil, né? Eu tinha muita curiosidade de saber como essa entrevista ia ser conduzida, porque eu trabalho em muitas frentes, né? Eu não trabalho só na música, eu trabalho na literatura, eu trabalho no teatro, eu trabalho na dança, no circo. Eu poderia citar milhares de pessoas, de artistas, de diretores fantásticos que passaram pela minha vida, né? Eu só tenho gratidão, assim, porque eu lido com o que as pessoas têm de mais precioso, que são os seus sonhos. Eu acho que... E essas pessoas me entregam esses sonhos. Desculpa. Mas é emocionante. É emocionante.
E é lindo.
É lindo uma pessoa entregar um sonho. Né? Uma pessoa entregar um sonho na tua mão e confiar e sentir. Isso é algo de muita responsabilidade. E eu sou muito grata à vida por ter sido escolhida, né? Pra ser essa pessoa. Desculpa.
Capaz, querida. É muita emoção. De fato, o trabalho que tu faz, ele é lindo. E de fato, também existe um reconhecimento por parte dos artistas que te entregam esses sonhos, né?
Eu nunca imaginei, assim, sabe, que eu pudesse... Que esse trabalho pudesse ser tão reconhecido, porque normalmente o produtor, e o que eu aprendi é que o bom produtor é aquele que fica invisível. Mas hoje eu tenho trabalhado também para dar visibilidade a esse profissional, né? Porque o trabalho de produção, ele precisa ser reconhecido para que a gente, até essa profissão possa evoluir, né, para que a gente possa ter mais produtores. Eu tenho, nos últimos tempos, me dedicado a transmitir os meus conhecimentos às pessoas, porque faltam profissionais no mercado, faltam profissionais sérios. Essa é uma profissão muito séria, é uma profissão que precisa ter muito conhecimento. Eu estudei muito para chegar, né, no trabalho que eu faço hoje. Eu estudei... sobre legislação, direito, né, direito, administração, cada área em si, né? Cada momento que eu entro para trabalhar, se eu vou trabalhar com literatura, eu preciso me aprofundar sobre o mercado editorial. Se eu vou trabalhar em teatro, eu preciso entender desse universo, ler autores, conhecer profundamente. E na música, a mesma coisa. Eu tive a oportunidade, né, de conviver 10 anos. O pai da minha filha é músico, Mário Marmontel, e ele me ensinou muito sobre música. Eu sempre tive pessoas maravilhosas no caminho que foram me ensinando, né? E hoje, meu objetivo também é compartilhar isso que eu sei, porque eu também, né, aprendi muito com os outros.
Já que tu falou de música, só para encerrar, de fato, e te lembrar que vou te pedir para tu de novo encerrar o bloco com mais um pedido, né?
Mais um pedido.
Mais uma sugestão musical e o porquê da tua música.
Então eu acho que eu vou convidar todo os ouvintes para ouvir, então, Ira Dioe, da Dessa Ferreira, né? Que é essa artista maravilhosa, incrível, e que eu tenho a honra atualmente de produzir. E é do álbum Pulso, recentemente lançado.
Afiada, faca molada, minha poesia. Troca de vida, troca de amor, troca de dor. Troca de verso, repente na go. Troca de verso, repente na go. Quanta janela, quanta vidraça, quanta fumaça. Pouca floresta, o que me resta, o que não passa. Passou, repassa, recados da terra. Passou, repassa, recados da terra. Quem tem medo da folha, logo fica na encolha. Se vê rio manchado, ou se vira canoa. Segura o reggae, a criança. Segura a batida que dá segurança. Bença Valdina, bença Regina. Mãe Terezinha, nega Martinha. Paranoá, viva Xambá. Refazenda, refazenda. Refazenda, refazenda. Caboclo me diz o que aconteceu. Era meio dia, o céu escureceu. Nem boca e língua vai sobrar pra contar depois que a ira de eu ia passar. Caboclo me diz o que aconteceu. Era meio dia, o céu escureceu. Nem boca e língua vai sobrar pra contar depois que a ira de eu ia passar. O segredo da vida, o que vem da floresta, da folha tem a fé, da folha vem, da folha tem.
Pode usar três folhinhas também de arruda, ou três galinhos também de guiné, três galhos de manjericão, gengibre, hortelã, guapo, melão, São Caetano, passagem, erva cidreira, marcelinha, elevante, boldo.
A cura dessa vida louca que tudo devora, caminha pra ter. Passando por cima do rio, concreto, ferida profunda do ser. Frieza mental que sufoca, toda a natureza provoca estratos irreparáveis e os responsáveis seguem no poder. Salve a folha, a semente, figueira, lenque, baobá. Não concordo com essa humanidade que come montanha sem nem reparar. Das matas vão sobrar as cinzas, porque servem de acessório. E o povo que planta, que cuida, preserva a semente que é o seu território. O segredo da vida, o que vem da floresta, da folha vem, da folha. folha tem a fé, da folha tem, da folha vem.
Quilombo, o terreiro da FM Cultura. No quadro, para ficar na história de hoje, temos muito a celebrar. Isto porque, na quinta-feira da semana passada, a escritora, ficcionista e ensaísta Conceição Evaristo foi eleita a nova imortal da Academia Mineira de Letras. Quem conta mais sobre a Conceição Evaristo é a Rosângela Correia.
Conceição Evaristo nasceu na comunidade de Pindura Saia, região central-sul da capital mineira, em 29 de novembro de 1946. Conhecida por sua habilidade tanto na ficção quanto no ensaio, a autora teve sua estreia literária em 1990, com a inclusão de um dos seus textos na coleção Cadernos Negros, projeto coordenado pelo coletivo Quilomboje, um grupo de escritores afro-brasileiros sediado em São Paulo. Suas primeiras obras individuais, Ponciá Vicêncio, de 2003, e Becos da Memória, de 2006, foram publicadas pela Masa Edições, sendo seguidas por Poemas da Recordação e Outros Movimentos, de 2008, e Insubmissas Lágrimas de Mulheres, de 2011, ambas pela editora Mandiala. Além de sua produção literária individual, a escritora contribuiu com diversas antologias, tanto nacionais quanto internacionais, como Cadernos Negros, Quilomboje 1990, Schwartz, Prosa e Schwartz Poesie, Alemanha 1993 e Chimurenga People, África do Sul 2007. Seus trabalhos abrangem uma variedade de gêneros, incluindo poesia, contos, romances e ensaios, muitos dos quais foram traduzidos para várias línguas, como inglês, francês, árabe, espanhol, eslovaco e italiano. Ao longo de sua carreira, Conceição Evaristo recebeu diversos prêmios e reconhecimentos, como o Prêmio Jabuti de 2015, na categoria Contos e Crônicas, pelo livro Olhos d'Água, o Prêmio Cláudia de 2017, na categoria Cultura, além de outras distinções, como o Prêmio Revista Bravo, o Prêmio Nicolas Guillén de Literatura pela Caribbean Philosophical Association e o Prêmio Mestre das Periferias pelo Instituto Maria e João Aleixo, todos em 2018. Em 2019, Conceição foi homenageada no 61º Prêmio Jabuti como personalidade literária. Já em 2023, foi agraciada com o Prêmio Juca Pato como intelectual do ano e laureada com o Prêmio Elo no Festival Internacional das Artes de Língua Portuguesa. Na quinta-feira, dia 15, Conceição Evaristo foi eleita a nova imortal da Academia Mineira de Letras. A poeta e ficcionista ocupará a cadeira de número 40 após eleição em que somou 30 dos 34 votos participantes.
O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A técnica foi de Igor Lacerda, locução de Rosângela Correia, coordenação de programação de Adalberto Rodrigues, direção-geral de Beto Xavier, produção e apresentação de Alan Barcelos. A gente volta na próxima semana com mais um Quilombo aqui pelas ondas da FM Cultura. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos.